Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, bom dia! Hoje é dia 13 de maio de 2021, estamos dando início aqui a mais um dia de atividades aqui dentro do site. Vamos trazer entrevistas aí sobre os mais diversos mercados ao longo do dia. E hoje, para começar o nosso dia, a gente começa com o setor de cacau, esse setor que a gente tem explorado aqui dentro do site, né? Não só aqui nos acompanhamentos de mercado, mas também nos nossos podcasts. Temos aí um podcast especializado aí para o setor de cacau e chocolate, então já fica o convite para você conhecer o podcast do Grão à Barra. Mas agora, nesse momento, a gente vai conversar sobre os mercados, né? Mercado de commodity de cacau. E para falar um pouquinho sobre esse mercado, eu estou aqui com o Orlan Tildes Santos Pereira, ele que é lá sócio-diretor da Leilão de Cacau. Orlan Tildes, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. É um prazer estar aqui com vocês aqui e junto com os aficionados do Notícias Agrícolas, né? É um prazer muito grande a gente poder trazer informações sobre o cacau, essa delícia que é o cacau.
Muito bem, Sr. Orlan Tildes. A gente vê aqui, né, nas últimas semanas que a gente tem acompanhado, que o cacau normalmente teve ali a sua demanda muito alta no período da Páscoa, né? Tinha uma demanda muito alta e oferta pouca. Agora deu uma invertida, a demanda deu uma acalmada, mas mesmo assim a gente vê bons preços aí para o cacau. Os preços internacionais estão em alta e aqui no mercado interno há uma certa estabilidade ali, com uma demanda um tanto quanto incerta, mas também já algumas valorizações aí de preços. O que está acontecendo aí no mercado que explica esses movimentos dos preços?
Ô, Erickson, é o seguinte, rapaz. Quando a gente fala de cacau, é preciso que a gente estabeleça uma divisão entre o que é cacau comum e cacau de qualidade. Ok? O cacau comum é o cacau commodity, né? Que representa aí 95% do mercado de cacau do país. E este cacau é uma planta que ela tem um período de safra, um período de entre-safra. Claro que a indústria compra toda a produção, e a produção interna hoje não é suficiente para atender o mercado interno. Ela compra a produção e, às vezes, tem que importar. Quando você fala de entre-safra, que a demanda estava maior do que havia um descasamento entre oferta e procura, a gente vai falar mais de cacau fino, que é o cacau de qualidade, entendeu? Que era o caso que estava acontecendo agora, nesse período de dezembro até agora abril, com uma dificuldade muito grande de a gente ter cacau fino. Nada obstante, o cacau book, as empresas, a indústria, né, são as grandes indústrias, grandes empresas que moem, que fazem a moagem do cacau no país, estavam abastecidas de cacau, ok?
E nesse momento, como é que está essa demanda e a oferta aqui no Brasil?
Hoje, está nesse mês de maio, está começando a safra temporã, que não é a safra principal, mas que representa um percentual muito grande da safra total. Então, o que acontece? Chegando esse cacau da safra temporã, há uma acomodação no mercado entre oferta e procura. Por isso que houve uma queda nos preços. Se bem, Erickson, que é importante a gente colocar que a queda no preço, ela, infelizmente, não tem muito a ver com a regra de mercado, né, de oferta e procura. Eu estou dizendo isso porque hoje no país são três grandes empresas que fazem a moagem do cacau brasileiro, né? E estas empresas, elas atuam como um oligopólio, né? E aí elas, de certa forma, manipulam o preço, entendeu? Então, essa é uma questão que precisa ser colocada, porque o mercado ele não é tão plural como deveria ser, para que o preço fosse definido pelas regras de mercado. Ok?
Só vou pedir para o senhor aumentar um pouco a sua câmera, que está... Isso. Então, vamos dando continuidade aqui no nosso acompanhamento de mercado. Mas a safra esse ano, ela está sendo uma boa safra? Os produtores estão encontrando aí boas produtividades para ter até uma boa forma de barganhar esses preços com as indústrias?
A perspectiva para esse ano de 2000, a safra 2021-2022, é um pouco melhor do que a safra anterior. As condições climáticas estão sendo favoráveis até aqui, então há uma perspectiva de uma produtividade um pouco melhor. Isso né, pode refletir no preço, mas tem a ver também, claro, com o mercado consumidor. Como é que se comportará né, o mercado consumidor, tanto interno quanto externo? Haja vista que o cacau brasileiro, apesar de não atender ao mercado interno, ao consumo interno, mas é regido pela Bolsa de Valores de Londres e especialmente em Nova York. Então, vai depender, além da safra, vai depender também da questão do consumo das indústrias.
E aí, nesse ponto, né, eu gostaria de entender um pouco mais como é que funciona essa questão do leilão. Né? O leilão ele vem como uma forma alternativa dos produtores encontrarem aí melhores preços, assim como é feito com o café, né? O café tem ali o seu mercado de commodity, mas tem ali também o seu mercado de cafés especiais, que é onde os produtores encontram formas alternativas de encontrar preços melhores e mais lucratividade. Como é que está sendo feito esse trabalho no setor de cacau?
Olha, quando criamos a plataforma, a ideia era aproximar o mercado de cacau do que há de mais moderno em termos de comercialização. O mercado do café, por exemplo, está muito à frente do cacau, exatamente por conta da pluralidade de compradores e pluralidade de vendedores. O cacau, como eu te falei antes, né, ele está mais com uma pressão maior em relação ao preço, para deprimir o preço, haja vista que o número de compradores é menor. O que é que nós criamos com a plataforma Leilão Cacau, é que na plataforma, os produtores e mesmo os intermediários, eles têm um ambiente de concorrência aberta. Isso com o objetivo de ajudar o produtor. E eu estou te falando isso com relação ao cacau comum, mas é muito válido com relação ao cacau de qualidade. A gente aqui, sul da Bahia, os produtores têm dificuldade de acessar o mercado consumidor. Por quê? Quem consome chocolate fino, ou as fábricas, digamos assim, as fábricas de chocolate fino, estão no eixo Rio-São Paulo, no sul do país, lá no Rio Grande do Sul. Não estão aqui. Então, o produtor tem uma dificuldade muito grande de encontrar o comprador para o seu produto. Aí, a plataforma é esse veículo de encontrar compradores no sul do país para ter acesso a produtos de qualidade. Por outro lado, com relação ao cacau culto, a indústria aqui, ela terminará também se beneficiando da plataforma, haja vista que ela não precisará ter uma estrutura de compra na região. Ela vai ter na plataforma a oferta dos produtores, né, para que ela adquira, né? Então, assim, a gente acredita que a plataforma ela veio para resolver um problema de atraso nessa tecnologia e também um benefício de preço para os produtores.
Essas questões regionais, né, essa busca por preços melhores, inclusive, é uma das questões que é muito debatida no setor de cacau, né? Algumas opiniões trazem aí que os cacauicultores encontram dificuldade em representatividade, inclusive, né? Em buscar cooperativas especializadas no setor de cacau, aquelas instituições representativas que buscam ali melhores preços, né? Uma forma de unificar o mercado. Como é que está nesse momento, né? Os produtores de cacau, nesse momento, eles estão mais encontrando formas, né, inclusive aí a plataforma tem essa tendência de tentar buscar mais representatividade nessa busca por preços e lucratividade dentro do setor?
Pô, Erickson, a região cacaueira aqui da Bahia, do sul da Bahia, ela tem problemas históricos, né? Um que está muito em voga agora é a questão da CEPLAC, que é o órgão por excelência na pesquisa, né? E condução das lavouras do Estado, né? E a CEPLAC, ela é o órgão por excelência para tratar cacau no país. E a CEPLAC está em vias de extinção. E você colocou uma coisa que é interessante, que é a questão da representatividade. E a representatividade, ela é sempre fruto da união, né? Então, se não há essa união de objetivo, de pensamento, né? Então, como é que você vai ter representatividade? Se os pensamentos são díspares, né? Então, esse é um problema que a região tem enfrentado. Mas eu também, por outro lado, digo o seguinte, que pela força que o cacau é, né, pela cultura que historicamente o cacau representa, essa cultura não precisaria necessariamente de um grande suporte político para sobreviver. O que mais importante do que isso é os produtores, a cadeia produtiva está unida em torno desse propósito de produzir e comercializar bem o cacau. O cacau, Erickson, só para ter uma ideia, há 40 dias estava aí na faixa de R$ 280 a arroba de 15 quilos. Hoje está em torno de 200. Então, rapidamente há uma variação de preço, mas como eu te falei antes, isso tem muito a ver com a atuação da indústria. Mas R$ 280 arroba é um valor que remunera adequadamente o produtor. A questão toda é que esse preço não se sustenta. E não se sustenta muito por conta da falta de unidade, falta de união de pensamento dos produtores, da cadeia produtiva como um todo. Entendeu? Então, essas dificuldades que existem na região, a plataforma Leilão Cacau é uma, digamos assim, é uma reação a tudo isso. No momento que você disponibiliza para o produtor, né, para a cadeia produtiva, uma plataforma totalmente aberta para comercialização, aí você vai ter influência em vários segmentos. A qualidade pode melhorar, entendeu? O preço fica algo mais transparente, fica mais previsível, dá possibilidade ao produtor de ele se planejar para investir na sua agricultura. Então, são vários fatores que a gente acredita que serem positivos com a questão da plataforma Leilão Cacau.
Muito bem. E após essas informações, então, eu deixo um último espaço para você convidar, né, os produtores de cacau ou os interessados aí em conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Deixo um último espaço aqui para o senhor convidar essas pessoas para conhecerem mais aí sobre o trabalho desse mercado de leilão de cacau.
A gente quer, em primeiro lugar, Erickson, falar para os chocolatiers, né? São os empresários na área de chocolate do sul do país, né? Que dependem do cacau de qualidade para fazer o seu chocolate fino. Então, eles vão ter uma plataforma onde eles podem encontrar todo o cacau que eles precisam. A plataforma Leilão Cacau, você tem uma ideia, só pode ser colocado, só pode ser tido como cacau de qualidade se o cacau que for colocado lá tiver um laudo de avaliação do Centro de Inovação do Cacau aqui na Universidade do Oeste, no sul da Bahia, aqui em Itabuna. Então, o cacau é atestado, a qualidade é atestada. Então, para o produtor, para o consumidor, para o fabricante de chocolate, tem essa garantia de um produto com alta procedência, né, de qualidade. Pelo outro lado, para o produtor, é muito importante que ele perceba a plataforma como um aliado, né, como aliado dele, onde ele vai ter uma remuneração justa e com um custo baixíssimo. Se ele se aperceber disso, vai ser uma outra virada para a região, entendeu? Porque uma coisa importante é o agricultor de cacau, ele ter estímulo para produzir um cacau de qualidade, um cacau bem feito, inclusive que vá colocar o país dentre os produtores de chocolate de qualidade, né, a partir da matéria-prima de qualidade. Então, fica o apelo aqui para que os nossos produtores, os nossos consumidores, né, a cadeia, né, que produz esse manjar dos deuses, que é o chocolate, né, que tenha certeza de que o nosso país, a partir da região do sul do país, voltando para a região norte do país, o Espírito Santo, serão conhecidos como regiões produtoras de cacau de qualidade. E resultando num chocolate de qualidade.
Só complementando isso que o senhor Orlantildes está falando, né, você que é produtor de cacau, não desanime, vamos ficar atento aí. Os investimentos estão chegando, a gente vê dia a dia aqui dentro do site que há investimentos chegando para o setor de cacau, mas independente se vai ter investimento, a peça mais importante são vocês, né? Vocês trabalharem em conjunto, vão conhecer um pouquinho o que foi feito, né, no mercado de café. É um grande exemplo que a gente sempre dá lá dentro do podcast, né? Porque, apesar de tudo, são culturas um tanto quanto parecidas ali, na sua forma de se negociar. Então, mantenham-se firmes. E eu agradeço aqui suas informações, Orlantildes. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Ok, Érico. Um prazer falar com vocês aí e aos ouvintes aí da Notícias Agrícolas.
Um prazer. Grande abraço. E é isso, pessoal. Fiquem atentos, então. A gente vai dar sempre um acompanhamento aqui para o setor de cacau, para você ficar atento, né, a essa competitividade cada vez maior que a gente busca aqui para o cacau também. A gente traz essas informações para que os cacauicultores consigam tomar decisões cada vez mais assertivas, cada vez melhores, trazendo aqui especialistas para ajudar nesse momento, né, de recuperação do cacau. O cacau sofreu muito ao longo dos últimos anos, ainda sofre, né, por causa de uma doença que acabou acometendo ali nas lavouras de cacau, principalmente lá na Bahia. É uma história que a gente está se recuperando e vamos conseguir, vamos conquistar, mas precisamos dessa união aí dos produtores de cacau, como o senhor Orlantildes bem disse aqui na nossa entrevista. Já fica o convite aqui também para vocês conhecerem então os nossos podcasts. Temos podcasts aí para o setor de café, para o setor de cacau, e temos um podcast especial aqui do Notícias Agrícolas, feito pela Carla Mendes. Então, tem uma aba aqui de podcasts, vai lá conhecer um pouquinho, né? A gente vai trazer, num futuro muito próximo, um pouquinho mais sobre essa história do leilão de cacau. Deixo o convite também para vocês conhecerem as nossas redes sociais, né? Seguir lá o nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook. E você que está assistindo essa entrevista aqui pelo YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações no seu celular, no seu computador, para não perder nenhuma entrevista no momento que ela estiver acontecendo aqui ao vivo. E também, né, deixar o like. Deixar o like é importante para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos que a gente produz aqui no nosso site, no nosso canal do YouTube, para que cada vez mais pessoas recebam essas notícias, essas informações, essas entrevistas, e que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.